sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção? Pensou Nichelle? 50 anos, Nichelle, vamos celebrar.
Ensaio premiado, Nichelle.
50 anos, Nichelle, vem comemorar.
Ensaio, Nichelle.
Aniversário premiado, 50 anos, Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Olha o papo aí, de volta para Ferramentas Gerais. Pensou Ferramentas? Pensou FG. No mês da indústria, FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas Gerais. Monique, furacão.
Desfalques, mudanças à vista e um remo pela frente, viu, Edgar?
Rema, furacão.
Pra domingo.
Ó, furacão, rema.
Naquele calorzinho de Belém, 4 da tarde. Esperamos que a chuva não caia, né? Como foi no jogo lá do Palmeiras com o remo, que teve que esperar a chuva passar. É que geralmente a chuva lá é entre 5 e 6 da tarde. Mas nunca se sabe, né? Às vezes ela antecipa um pouquinho, aí vira o caos, né? Vira não só o calor, o bafo da cidade, mas o caos mesmo no estádio, gramado e tudo mais. E óbvio que o Odair, super acostumado, já tá sabendo disso e vai trabalhar em cima disso ao longo da semana. Ontem foi reapresentação, hoje já teve treino pela manhã. E a informação que desde ontem a gente já trazia e confirmando agora, né, Edgar? Fora de combate, Esquivel e também Léo Derick, ambos vetados pelo departamento médico para essa partida. Se juntam a Carlos Teran e a Luiz Gustavo. Ao menos, Julimar voltou a fazer o ciclo de trabalhos com o grupo principal, vai evoluir gradativamente ao longo da semana e acho que até por necessidade ficará no banco, porque eu até estava dando uma olhada aqui na lista de inscritos do Atlético no Campeonato Brasileiro, são 31. Só que desses 31, aqui, quando você inscreve o jogador, ele acaba ficando ali, né? Mesmo que ele saia do clube. Então, desses 31, o Atlético, por exemplo, tem na lista de inscritos o Luiz Fernando, que não está mais aí, não joga pelo Atlético, o Bruninho, que, né, tá sendo inutilizado desde a última semana, e tem mais um jogador, se não me engano, o Raul, tá inscrito nessa lista, então você já diminui para 28. Levando em consideração que desses 28 jogadores que estão inscritos dentro do Campeonato Brasileiro, aí você vai, por exemplo, o Maxim, goleiro, né? Já diminui para 27. Até os três goleiros ali você segura, beleza, você leva em consideração porque vai pro banco. É, já diminui para 27 jogadores. É o que o Odair tem. E desses 27, vamos lá, 4 estão no DM. Já diminui para 24, que é o limite, que é o que vai ter de jogador para jogar, para ser relacionado, para viajar, para a partida. Rezando um terço ao longo da semana, Edgar, para que mais ninguém se machuque até essa partida
se
diante.
Tiver um
é o Raul
piriri,
mesmo aqui. Não,
estragou.
Aí já era. Então, assim, o Odair vai mexer gradativamente no time, a espinha dorsal tá fora, Esquivel, que é lateral, barra zagueiro, Derick, que é lateral e vinha sendo utilizado, Carlos Teran, zagueiro, por isso que o Esquivel voltou a ser utilizado como zagueiro, ou muito provável que a gente veja, né, o Benavides no sistema defensivo, Luiz Gustavo, não precisamos nem dizer nada, né, é de extrema referência nesse meio campo, então dor de cabeça pro Odair nos próximos dias para essa partida. A comissão técnica, ela ainda tá pensando se vai ao menos subir algum jogador do elenco sub-20 para compor esse grupo do Atlético, até por falta de opção mesmo, como eu falei, agora 24 jogadores à disposição do Odair, basicamente, 25 com o Maxim, que é o quarto goleiro. E que, né, obviamente não vai jogar na linha, não é opção para o Odair para escalação de time. É, só que o sub-20 do Atlético está com sério problema. Está jogando com o lateral na lateral esquerda com o lateral direito improvisado, que é o João Gomes. Então, Edgar, o negócio está feio até na base. quase não tem opção pro Odair. Pode até ser que ele puxe ali o menino, né? Que é bem, bem jovem, que é da posição
Navarro,
mas é menino de tudo, assim, sabe? Não tem ninguém, assim, numa projeção pra subir, como no passado a gente viu o próprio... É que o Dudu já tava no grupo principal desde o começo do ano, mas assim, essa projeção, Cauã Moraes ano passado, né? Que a gente viu lá o então técnico João Correia subi-lo pra jogar na lateral direita, que era o problema no passado. Aí na lateral direita eles até usam o Vitinho, que é um ponta. Eu até tá conversando com algumas pessoas dentro do clube pra tentar entender realmente...
O próprio Arthur apareceu no processo.
Arthur Dias, nesse processo, por necessidade de zagueiro,
exatamente. Da galera na época, Monique, nossa, vai ter que colocar um garoto lá.
O Odair
só a seleção
bancou,
de base, que vai jogar na principal também.
E o Odair bancou. Só que nesse momento, Edgar, acho que até por um reflexo do que está acontecendo na base do Atlético, muita mudança técnica, muita mudança de metodologia, né? O Jorge Raffo tá aí há 3 meses e ainda tá tentando encaixar as ideias dele com técnicos completamente distintos e que não foi ele que escolheu. Então, assim, essa dinâmica tá fazendo com que realmente, hoje, eu posso dizer assim para vocês que o Odair, mal e mal, tem suporte do sub-20 para qualquer posição. Não tô falando nem só de lateral, que é a que ele precisa, tá? Porque centroavante não tem. Lateral direito, o Vitinho é ponta, tá jogando na posição. Lateral esquerdo, acabei de explicar. Aí, assim, meio campo você ainda tem um Maresi, que a gente viu jogar no Campeonato Brasileiro. Mas é a posição que o Odair... E tá lá, tá bem, tá no sub-20, desenvolvendo, tá? Ele tá bem, bem interessante, assim. Aí o Carlos Eduardo, que é goleiro do 20, já figurou ali no principal, mas goleiro tá ok, né? Porque tem o Santos, tem o Mikael, tem o Matheus Soares, tem o Maxinho, o próprio Carlos Eduardo. De resto, Edgar, tá bem complicado. Acho que muito pelo que está acontecendo na base do Atlético, está passando um período de transição bem forte, trabalhos bem intensos, então está tudo ainda muito assim sendo articulado nas categorias de base do Atlético dentro aí dessa alternativa. Me lembraram aqui do Lucas Amorim, né, que também está bem, seria uma alternativa, e agora a necessidade do Papito é lateral esquerdo, mas, meus amigos, está escasso, né? Bom, está escasso para a seleção brasileira, diga.
Pois é.
Imagina para um mero Atlético Paranaense, quinto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas enfim, então só resgatando. Esquivel foi ali um movimento de jogo também, veio uma pancada e ele acabou sentindo o adutor. Léo Derick, o tradicional e típico entorse de tornozelo. Pelas informações que eu tenho, eles devem ficar à disposição para o jogo contra o Mirassol. Mas depende muito da evolução do tratamento deles. Eu digo depende muito porque o Julimar, que era para ficar uma semana no DM, ficou 4. De 4 para 5, só está voltando agora. Então, assim, o Atlético também está passando por uma transição também de metodologias de trabalho, de tratamento, de fisioterapia. E assim, tá. As coisas estão evoluindo lá dentro ainda, então isso pode ser um reflexo também. O Julimar demorou um pouquinho a mais para voltar. Óbvio, não teve lesão ligamentar, tá? Não teve nada disso no tornozelo do Léo Derick, ao menos isso. E como é bom a gente destacar, porque fica muito a sensação de que o Esquivel, machucou de novo. Primeira vez que o Esquivel machuca na temporada. Ele ficou de fora daquele jogo contra o Galo, por precaução, ou contra o Bahia, agora não tô tentando lembrar, acho que contra o Galo, por precaução, tá? Não era nada demais, Bahia, obrigada. Ele sofreu uma pancada no tornozelo, no treino, e foi por precaução, tava dolorido e tudo mais. Se é final, ia pro jogo. Mas ele ficou por precaução fora. E agora é a primeira vez que ele acaba ficando de fora por uma lesão mesmo. E assim, nada grave, tá? Como eu falei, a ideia dos dois jogadores é estarem à disposição pro jogo contra a equipe do Mirassol na próxima semana dentro do Campeonato Brasileiro. E esperamos que sim, né? Esperamos que eles fiquem à disposição, porque o Atlético... precisa, né? Já tá com o elenco enxuto, diminuto. Vamos ver se o Odair consegue encontrar alguma alternativa ali para esse setor, para essa lateral esquerda. Assim, eu imagino, conhecendo o trabalho da comissão técnica, que aliás amanhã completa 1 ano, Edgar, de Atlético, a gente está fazendo um material especial do Odair aí, de toda a sua comissão técnica, 1 ano de furacão, porque é raro, né? Há muito tempo a gente não via isso. O Odair, ele vai zelar e vai prezar pelo trivial e pelo que ele tem no elenco. Eu imagino que vá Benavides para a zaga, Gilberto na direita, mesmo não sendo o lateral marcador que ele gosta, né? Lado esquerdo, Claudinho, e que foi ok no jogo contra o Flamengo, e é o que tem. Ah, Claudinho sim, né? O Claudinho surgiu no Aspirantes no começo da temporada, super bem, composição de elenco. Não é pra ser o suprassumo, o titular absoluto. Nem o Derek era titular absoluto, né? E foi sendo titular nas últimas partidas. Então, assim, salve-se quem puder nesse jogo em Belém. E eu nem levo em consideração o Léo Pelé, aqui eu também recebi uma mensagem, Léo Pelé na lateral esquerda. Eu não levo em consideração, porque eu sei que o Odair não está levando em consideração. Eu acho que o Léo Pelé, para compor a zaga ali do lado esquerdo, fazer a função que o Esquivel faz, tanto de zagueiro barra lateral, acho que assim, olha, difícil, Edgar. Difícil, difícil, difícil. Ah, uma odd dessa na casa de apostas pode ser bem
ia
alta,
ia ser
tá?
Bem alta. Obrigado, Monique Vilela, falando dos problemas do Papito para o final de semana. Dela, não dá para correr no 20 agora. Com esses desfalques aí, porque não tem, velho. Fala aí, Robson De Lázari.
Não, tá. Principalmente ali a questão do lado esquerdo é até um pouco de azar, né? Que foram dois caras no mesmo jogo. Acho que o Esquivel, essa temporada, não há muito o que falar. 16 jogos ele jogou 13, é um dos principais jogadores do time. E a ausência simultânea do Esquivel e do Luiz Gustavo nesse momento é muito prejudicial tecnicamente ao Atlético. Mas aí é momento do time se provar com o que tem, né? Que a gente sabe que é insuficiente até na questão dos zagueiros. É provável, eu acredito que o Atlético vai jogar contra o Remo como terminou o jogo contra o Flamengo, com o Benavides de zagueiro pela direita, Gilberto e Claudinho nas alas, e completando a trinca ali com o Benavides, o Aguirre e o Arthur Dias. Mas é óbvio, não é o ideal até, mas o Claudinho acho que jogou pro gasto contra o Flamengo mais uma vez, uma segunda partida no Brasileirão, talvez esteja um pouco mais solto até, e mas com aquele pensamento inicial, né, de resguardar ali a posição, não dar muita brecha no setor e esperar que os jogadores de maior velocidade à frente resolvam. O retorno do Julimar essa semana aos treinos eu acredito ser uma ótima notícia. O cara muito contestado quando estava jogando, mas faz falta. Tê-lo como opção que seja para parte do jogo ajuda bastante aí, né, nessa partida. Eu imagino que, de repente, isso possa acontecer.
E te digo, Robson, a alternativa para ala e para reserva do Viveiros, né? Que a gente estava falando tanto aí, o Renan Peixoto foi titular contra o Vasco. Dentro do entendimento da comissão técnica, o Julimar, ele é o reserva imediato do Viveiros nesse momento. Não desmerecendo o Renan Peixoto, tá? Nada disso, pelo contrário. Foi super ok no jogo contra o Vasco. A bola pouco chegou nele também, né? Mas, enfim, é uma alternativa que a comissão técnica criou dentro do elenco. Assim como o Odair criou as alternativas de Benavides e Esquivel na zaga. Imagina se não tivesse isso, Edgar. Se já falta zagueiro, se a gente já tá falando que falta zagueiro, você imagina se o Odair não tivesse tido essa ideia e aperfeiçoado esse trabalho, né? Então ele vai aperfeiçoar isso com o Julimar também. Enfim, são situações aí que o Atlético está tirando leite de pedra.
Por onde a gente não sabe, o ET que tá tentando descobrir. Rafael Villani falou, vem aí o Léo Pelé. Não vem, Rafa, pode ficar tranquilo. Lucas Pelizzari, Patrick tava entregando mais que o Portilha. O Patricão tá jogando no Remo, cara. Meus amigos, obrigado, Lucas. Tamo junto, queridão. Tem uma galera participando aqui também no WhatsApp, no Papo de Craque. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Juninho, vamos falar do Paraná também? Aqui no Papo de Craque TMC. Tá chegando a hora! Final de semana, sabadão, expectativa de festere.
Só antes de falar sobre o jogo de sábado, mais uma vez lembrar aqui que o Paraná lançou uma camisa comemorativa, linda, né? A Copa do Mundo. E assim, tá repercutindo demais. Demais. E a nível nacional, inclusive, né? A imprensa do Brasil tem dado uma atenção aí pra essa linda camisa. Acho que a Rafa vai colocar no ar aí.
Tinha que chegar em alguém da seleção de 94 em essa camisa, que é alusão a 94, né?
Aí, ó, tá na live aí a camisa, né? Fazendo uma alusão realmente ao tetracampeonato da seleção brasileira. Ficou linda, cara. Ficou maravilhosa essa camisa. O Brasil inteiro tá repercutindo, só que tem muita gente reclamando. Isso na postagem do próprio clube. Ontem a gente fez uma postagem também aqui no nosso Instagram, na nossa rede social, e muita gente falando, poxa, mas produziram apenas 1000 camisas? Pô, tem que fazer mais, porque eu tô tentando comprar, não tá dando, diz que já acabou, aí outros dizem que o site caiu, enfim. É, tá à venda na Paraná Store, e pelo jeito vai ter que produzir mais. Porque tem muita gente querendo comprar esse uniforme que realmente que ficou muito bonito, né, Edgar?
Nossa, adorei. Só vi um ou outro falando assim, ai, perdeu a identidade. Pô, mas vocês são, eu vou te contar não, também.
A camisa
é Copa do Mundo. Pô,
tem problema aí.
Copa do Mundo.
E até... é uma camisa pro Paraná jogar, né?
E gente? Outra, façam também os outros aí, cara, porque ficou muito linda, velho.
E
até muitos clubes fazem, né?
É, fazem. E até o preço, assim, pra realidade das camisas oficiais 250, de futebol, né? 259.
259,
isso. Tem camisa aí de 400, 500
conto. Podia jogar então, com essa aí, final.
Acho bem perto dessa, levando em conta essa realidade, eu acho um preço bem ok.
É, então assim, estamos aguardando pra ver se o Paraná vai anunciar, né, um novo lote aí, se vai fazer, né? Mas não há motivo para não fazer, né? Com tanta gente interessada aí, dá para ganhar um dinheirinho bem interessante. Então realmente ficou muito bonito. Bom, agora sim, falando sobre o jogo de sábado, tem muita coisa ainda para acontecer, não vou nem aqui ficar falando a respeito de time, né, Edgar? Tem manhã e sexta ainda para de preparação, mas eu vou convocar o torcedor paranista. Posso fazer isso já, Robert?
Pode.
Não tá aí, ele então, que gritou. Nosso produtor foi almoçar. Mas acredito que posso. É, hoje à tarde, o Tcheco estará presente aqui no nosso Esportes TMC. É, o Tcheco vem hoje aqui na TMC, vai estar participando do Esportes TMC. Então, a partir das 5 da tarde, torcedor paranista, fica ligado aí, porque a gente vai ter uma conversa bem legal, né? Uma entrevista exclusiva, um papo exclusivo, né? Com o Tcheco. Normalmente a gente conversa com o Tcheco só no pós-jogo, né? Ali é uma pergunta para cada um, às vezes no máximo duas, né? Normalmente são duas emissoras que viajam aí acompanhando o Paraná. Em Paranaguá tava todo mundo, né? Mais pertinho. Mas dessa vez o Tcheco vai estar aqui, então a gente vai ter tempo, né, para falar sobre muitas coisas com o Tcheco a respeito da divisão de acesso e até sobre o futuro. Porque tem muita gente já projetando. Poxa, o Paraná vai ter esse time, vai ter essa comissão técnica para Taça Paraná, vai ter para Taça FPF, será que vai manter a base para o ano que vem? Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Tcheco e ver o que é que ele pensa, né? Não só sobre o jogo de sábado, que vale o acesso, mas pro futuro do Paraná Clube. Edgar.
Obrigado, JJ. Ó, a galera falando aqui, ó. João do Bacacheri falou, sou atleticano, cara, mas tô com inveja do Paraná. Fizeram a camiseta mais bonita dos últimos 30 anos.
Bonita. Não, né? Não, e assim, não só ele, tá? É. Eu vi muitos torcedores até de fora dizendo, na postagem que a Rafa fez lá na nossa rede social, a Rafa, os nossos meninos ali da produção, tem torcedor do Fortaleza, tem torcedor do Flamengo, é só abrir lá, entra lá, TMC Paraná, você vai ver lá a postagem e vai lá no comentário, você vê, tem mais 227 comentários. Pô, eu teve um cara que mandou aqui, ó. Eu torço pro Fortaleza, mas quero comprar essa camisa porque ela ficou muito linda. Ficou realmente, então tem torcedores aí de outros clubes elogiando realmente essa camisa.
Eu tenho a impressão que a aceitação tá tão grande e a intenção das pessoas de comprar tá tão grande que imagino que o Paraná e a fornecedora ali de material esportivo vão tomar medidas para ter mais. Acho que de repente a intenção inicial era privilegiar sócios, algo assim, mas um pouquinho mais à frente aí acho que dá para fazer uma produção mais massiva, porque realmente a aceitação foi muito legal e a venda, até repito, por esse preço para o que se tem atualmente de camisas de futebol, com esse preço acessível, ainda mais.
É isso, gente. O Edson de Colombo também falou, Juninho, vou comprar, cara. Ficou legal pra caramba. E ó, que eu não sou paranista, hein? E o preço também, né? A gente vê aí, você entra hoje, caramba, cara, você adquirir uma camiseta de time hoje, o cara tem que estar com a munição. Olhei ali e falei, pô, convida um pouco, né? Porque tão linda a camiseta assim, histórica. É pro cara colecionar. Essa daí é. Né? Porque eu era posando, claro, o torcedor vai atualizando. Tem um amigo meu que é paranista, o Patrick, do Instagram, cara, ele bota as coleções dele, o cara tem 60, 70 camisetas do Paraná. E mais uma aí, né? Pra coleção dele.
Final de semana eu fui passear num shopping aí, fui dar uma olhada nas camisas, né? A do Brasil, da torcida, né? Tem o modelo torcedor e tem o modelo jogador. Tava, acho que 500 e alguma coisa. A do modelo jogador, 700, quase 800 pila. Eu falei, acho que eu vou ficar com a minha lá de...
Não, é
de 98 coisa. Mesmo que eu comprei ali na Rui Barbosa. Ah, não dá não. Que isso, os caras perderam a noção, velho. Metade de um salário mínimo, tá maluco.
O Felipinho Free Fire falou pra gente, cara, você tem que sortear uma camiseta dessa daí. Ah, tá vendo só, maneco?
Ele fica a dica aí, fica a dica.
Fica a dica.
Quem sabe no jogo de sábado, né? Já pensou? Jogo de sábado na live do Paraná?
Aí,
com transmissão com imagem, sortear uma dessa?
Por que não, né?
Fica a dica aí pro pessoal, né, que faz a promoção.
Ó, gente, e vai rolar muita coisa no final de semana aí. Uma transmissão já é bem legal, armada pra vocês aí, porque vai ser sim mais um final de semana também, muito importante pra torcida do Paraná. O Lucas Lourenço falou, comprem comigo. Valeu, Lucas, tamo junto, meu parceiraço. Foi ele que me deu aquela camiseta lá do Odegar. Obrigado, Lucas, você é parceiro. Fábio perguntou pra gente, Edgar, eu sei que o jogo mais importante é o do final de semana, mas se classificar, se passar, quem do outro lado, assim, viria bem a calhar, assim, pô, como adversário pra uma final? Passando, claro que a torcida vai querer que seja o campeão, né? Campeão já vai ser no final de semana, já é um título também, né? Voltar pra elite, mas quem seria um adversário melhor, assim, dos outros dois?
Melhor de mais fácil?
É, de pegar.
O que perder. O que não vai estar na final.
É, bem pensado.
O que ganhar vai ser o melhor. Se eu, não, o Paraná vai perder o primeiro jogo. Se ele vem aqui e classifica, quer dizer o quê?
Ele já vai ficar com o topetão.
Vai ficar com o topetão alto, então... Eu acho que o melhor time é o Patriotas, tanto que foi lá e venceu. E acho que vai dar esses dois aí.
Um dos dois vai passar, disso eu sei, Dela. Assim, melhor de você escolher nesse momento. Pô, tava quase morto também o Paranavaí, né? E voltou pra... Não só no jogo agora, da semifinal, mas na competição, né? Foi uma competição, assim, por que não? Olha, eu acho que é pra pegar final de semana e recortar, levar pro vestiário. Olha, tudo que vocês fizeram, estávamos desenganados no campeonato, chegamos até aqui. Tem que tentar reverter esse resultado.
É, eu encontrei um conhecido paranista hoje e perguntei rapidamente, ei, tá empolgado? Ele, pô, um ano e meio invicto, não vou estar empolgado. Então, claro que tá, eu entendo, assim, esse momento do torcedor do Paraná, porque, pô, sofreu demais nos últimos anos todos, não disputa uma competição nacional desde 2022, tá? Pelo terceiro ano dos últimos quatro jogando essa segunda divisão, mas eu assim, pra times que tem um outro patamar em relação a esse campeonato, eu sou assim, com uma opinião até radical. Claro que vai ser muito internamente, vai se valorizar bastante, e pros jogadores é importante, pra comissão técnica é importante o título, mas o que importa é subir, se ninguém vai nem lembrar depois se vai ser campeão ou não. O que importa é manter a vantagem que tem com o Araucária, ou ganhar de novo, ou empatar, conseguir a classificação. O que importa é subir. Depois é aquele negócio de cereja no bolo, é um bônus, é algo a mais. O jogo mais importante do ano pro Paraná é sábado. É sábado. É, se conseguir o acesso, depois o que vier é lucro e pouco importa contra quem vai ser.
Eu acho que pro clube o Robson dissecou. Pro clube, cara, o que importa é subir. Paraná não tem que se orgulhar de ser campeão, tricampeão.
Teve até um torcedor que participou esses dias.
Da divisão de acesso.
Da divisão de acesso, mas isso é ruim, né?
Não, o clube não tem que se orgulhar disso. Mas vai explicar isso pro atleta, cara.
Pois não, aí eu entendo. Entendeu? Eles internamente, não, eles vão disputar.
Tem muito atleta ali que não tem nem título. Tem muito atleta ali que, porra, não importa pra ele.
E que, cara, depende,
o cara
de
trabalhou,
da sequência,
lutou,
da temporada,
o cara,
né,
quer ganhar o título. Então, assim, tá total no direito ali de focar e quer o título e de ganhar o título e ir lá e comemorar como se fosse a Copa do Mundo. O cara trabalha pra isso, cara. Não importa. A realidade dele hoje é da segunda divisão. Então ele tem que ir lá e ganhar. Pô, às vezes nós vamos brincar e o campeonato do jornalista a gente comemora como se fosse um título mundial. Por quê? Porque é a nossa realidade. Nós batemos pelada. Quando tem o título do jornalista lá, a gente vai lá e tenta ganhar e comemora. Pra esses caras, qual é a realidade dele hoje? Ele vai... não vou comemorar, vou comemorar o dia que eu for campeão da Libertadores. Vai saber se vai chegar lá. Então eles têm que comemorar. Agora, o clube não precisa se orgulhar, obviamente, de ser campeão na divisão de acesso.
Não, eu não tô dizendo também para não comemorarem e não tentarem ser campeões. Óbvio que tem que tentar. Só que, tipo assim, o mais importante é subir. O ser campeão ou não é menos importante do que subir.
É, concordo. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Michele com ofertas imbatíveis como essa. Kit para pintura anti-respingo Tigre por apenas R$25,70 cada. Michele, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Copa Libertadores ontem, o Cruzeiro empatou com o Boca fora de casa, 1-1. Bonito gol do Fagner. Brasil e Argentina. Boca contra Brasil sempre é bem interessante. Fluminense 2, Bolívar 1. Tá passando um avião aqui por cima da gente. Always Ready 1, Mirassol 2. Brasileiros na Copa Libertadores.
Mirassol 100% aí. Se não é 100%, não é 100%, mas é líder do grupo. Só perdeu para a LDU na altitude, ganhou as outras quatro e já está classificado. Mirassol,
e o Fluminense não, né?
Já está garantido nas oitavas. O Fluminense está ferrado. Foi a primeira vitória do Fluminense e aquela questão que a gente falava lá, todo mundo, e que vai ter na Copa também, com a mudança do critério de desempate. É, por exemplo, o Fluminense perdeu do Bolívar lá na altitude de 2-0. Ganhou de 2-1. Ele não ultrapassa no critério de desempate se terminar empatado com o Bolívar nesse quesito. Porque ele ganhou por uma diferença menor de gols. Então ele precisa torcer pro Bolívar tropeçar contra o Rivadavia, que já está classificado. E o jogo, por enquanto, é na altitude, mas pelos protestos lá na Bolívia, pode ser que mude. O Mirassol ontem jogou contra o Always Ready no Paraguai. No estádio do Libertad, sem ninguém, por causa da realidade política, social lá de momento na Bolívia. Então o Fluminense está bem ferrado. Ele tem que ganhar, vai ganhar do La Guaira, do Maracanã, mas tem que torcer pro Bolívar pelo menos empatar. Se o Bolívar ganhar do Rivadavia, o Fluminense está eliminado. O Cruzeiro está numa situação boa. Está numa situação bem boa para conseguir a classificação.
Sul-Americano, São Paulo também jogou ontem contra o Milionários, né? E começando um trabalho aí também do Dorival, acabou empatando em 1-1 contra o time colombiano. Hoje tem mais Copa Libertadores também, jogos bons. 9:30 tem Flamengo e Estudiantes, 9:30 Palmeiras e Cerro Porteño na Copa Libertadores. Sul-Americana, 7:00 tem Santos e San Lorenzo, 7:00 Olímpia e Vasco, 9:00 Petroleiro, Independiente Petroleiro e Botafogo, Grêmio e Palestino, jogos das 9. 9:30 tem River Plate e Bragantino. Hoje, bastante Brasil aí, mais um contra a Argentina. Copa Libertadores e também Copa Sul-Americana. Bora fazer mais um intervalo, na sequência eu volto para sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque. É rápido, segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A DMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual à Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Quando a
assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Voltamos para Ford Slaviero. Novidade Ford Slaviero. Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. 11 jogadores irão estrear na Copa do Mundo, em Mundiais, da convocação da Seleção Brasileira. Hendrick, Rayan, Douglas Santos, Igor Thiago, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Wesley, Ibanhes, Danilo Santos, Luiz Henrique, Matheus Cunha. Resposta de hoje é da pergunta do Papo de Craque. Rogério, 6610, levou o voucher de R$100 para a Pizzaria Baggio. Par de ingressos para a peça O Filho, 24 de maio no Guairão, para Taila, 7515. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Chama o VAR! E quem mais quiser conferir. Pelo portal da Transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto e 100% transparente. Assembleia Legislativa. Ponto final no papo desta quarta-feira, 5 horas, tem o Esporte TMC. Eu volto amanhã, 12:00, aqui no papo. Boa quarta para vocês, amados. Tchau!
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC! Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo pra formar. Só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta, sabe.
Boa tarde para você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Hoje eu já vim aqui, ó, para lutar com a audiência, hein? Vim com tudo, né, Batistinha?
Exatamente, já estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, que é o TMC News BR. Por lá você comenta, compartilhe com seus amigos. Você que tá com aquela aba aberta aí no escritório, né? Compartilha com a turma do escritório, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, @TMC News BR. A gente tem a participação do ouvinte pelo
tem,
zap.
Sim, é verdade, né? Batista. Convide agora o ouvinte para participar do nosso programinha de meu Deus.
É o 11, que é o DDD 97221 1001. 11 97221 1001. E a pergunta de hoje é a seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Com toda a sinceridade, o ano de 2026 ainda tem jeito?
Batista, você me lembrou uma coisa. Dia 29 agora é o dia da gente entregar o imposto de renda. O último dia para entregar o imposto de renda. A gente trabalha até dia 29 de maio para pagar imposto.
5 meses do ano.
Quase 6 meses, né? Quase metade do ano. Pra mim, o ano vai começar agora, depois de pagar tanto imposto. E pra você, Mini Ruth?
Não, o ano vai começar depois da Copa, pra mim só. Por enquanto, eu só tô pra lá, pra cá, Brasil.
A pergunta é se o ano ainda tem jeito, não é se o ano vai começar ou não.
Não tem jeito não, cara, não tem jeito não. Não tem.
Mini Ruth, esse ano tem eleição, tem que ter jeito.
Não, gente, aí que vai começar a briga de família. Aí é meu tio saindo do grupo, xingando o outro tio. Ai, não. Um inferno.
Brigam,
não é? Brigam
muito. Batista, você acha que não tem jeito?
Não, 5 meses trabalhando pra pagar imposto. Não sobrou dinheiro pra você que tá acima do peso comprar a canetinha. Né? Terminou relacionamento. Você acha que 2026 ainda tem jeito?
Calma, eu quero ouvir de você. Não vai. Cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, manda pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. Eu quero que você responda: esse ano, com toda a sinceridade, ainda tem jeito? Responda lá que a gente vai ler aqui o seu comentário. E se você quiser, pode também escrever no nosso chat do YouTube, @TMCNewsBR. Nós estamos em todas as plataformas: Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, em todas elas, @TMCNewsBR. Siga para ficar muito bem informado. E se você quer informação, nós acabamos de receber, poucos minutos antes de entrar no ar, uma informação privilegiada do nosso convidado de honra. Ele que, inclusive, é filho de um grande jornalista e apresentador. Ele também é lutador profissional, atleta, praticante de calistenia. Ele também é ex-fazenda. Senhoras e senhores, vamos receber ele, que vai lutar no Fight Music Show contra o Matheus Martins, dia 30 de maio, às 6 horas da noite, no Pacaembu. Vamos receber, com uma salva de palmas, Luiz Otávio Mesquita!
Já tô aqui, já.
Já no esquiva, já no esquiva. Caramba. Pra você que está nos ouvindo agora no rádio do carro, no fone de ouvido. Cara, Luiz Otávio Mesquita nada mais é de que um grande personagem, porque ele é realmente um comunicador nato, filho do Mesquita, e é lutador, cara. Ele tá indo pro ringue pra lutar no Fight Music Show, que é basicamente chama pessoas que não são tão conhecidas por serem atletas pra lutarem umas com as outras. E você vai lutar contra o Matheus Manieri. Matheus Martins, peço desculpas.
Ele é muito conhecido mesmo, é normal. Ninguém sabe quem que é, eu tenho que explicar.
Eu não sei quem é.
Cara, o Matheus é um cara que eu arrumei uma confusão. É que assim, gente, vamos lá, vamos por partes, né?
Tá.
Eu sou um cara muito tranquilo. Eu, por incrível que pareça, sou o cara que é da luta, a galera acha que quem é da luta é um cara estourado, um cara nervoso e tal. Só que é o contrário, a gente tem muita paciência. E aí na fazenda, as pessoas queriam testar minha paciência.
Tá.
E nada mais justo do que lá na fazenda, eu não posso agredir ninguém. Porque se você fizer assim, o cara, você é expulso na hora. Né? E aí aconteceu umas situações lá dentro, eu nunca fui muito com a cara dele, assim, ele sempre um cara muito bobão, assim, sabe, um moleque. E aí eu, no meio dos meus treinos, ele ficava, tipo, dando risada dos meus treinos, porque eu não parava de treinar lá, né?
Ele ficava te provocando.
Ele me provocava, tirava uma onda com a minha cara lá no meio dos treinos. Eu falei, beleza, cara, você tá tirando uma onda, vamos fazer o seguinte... Aceita lutar comigo agora que você sair daqui da fazenda, a gente vai lá e luta e você...
O convite foi feito no reality show A Fazenda. Então, dois participantes do reality show que não se davam, um deles era o Luiz Otávio Mesquitinha, chamou na chincha o Matheus pra jogar.
Gente. Uma maneira de resolver as coisas. Eleição é. Devia ser resolvida assim.
Imagina, fazer
no braço.
Nossa, eu gostaria muito de ver isso.
Não é? Devia ser treta de vizinho. Treta de vizinho, sair no braço, bota o ringue. E acabou, e sai na porrada.
Eu achei que ia rolar depois da cadeirada que teve.
Mas Matheus, não. Ô, Luizinho, vem cá. Essas lutas aí, esses Fight Music Show, é realmente luta de verdade ou é só showzinho?
Cara,
os artistas que sobem no ringue...
A melhor maneira de você saber isso é ver a minha última luta que tenho do Borel. É você assistir. Porque o que acontece? Ali dá pra entender a parada. Porque a galera acha que é muita mídia. Lógico, a gente faz uma mídia, a gente gosta da mídia, tem que ter a mídia pra vender a luta. Porém, no entanto, a luta não tem como você manipular, porque você tá em cima do ringue lutando contra o cara que arrancar tua cabeça. Então, assim, lógico, o que acontece por fora, muitas vezes, é show, tem o Bambam, que faz um ótimo marketing, que vocês sabem, aí chegou lá, durou 30 e poucos segundos, mas também tem as pessoas como eu, como alguns lutadores, que levam a sério esporte e que vão fazer um show não só pra nós, mas pro público também. Porque a galera quer ver sangue lá em cima do ringue. A gente tem que, no mínimo, trazer o que o público
entregar.
Quer.
Entregar.
Né? É lógico.
Entregar.
Então, assim, não dá pra dizer que é combinar. Assim, pode até ser combinado o pré. Mas, meu amigo, a hora que você sobe no ringue, que tem só você e o cara ali, não tem ninguém te segurando... A porrada vai comer.
Depois dessa apresentação, que vai ser o nosso bate-papo com o nosso convidado, vamos então trazer a primeira pergunta de Marcelo Batista.
Primeira pergunta para o nosso ranking de sobremesas, Luiz Otávio Mesquita, qual a sua sobremesa predileta? Seria o quebra-queixo?
O quebra-queixo é uma boa escolha, né, cara? Olha, eu diria que a minha sobremesa preferida é um bom pudim de leite, cara.
Mais pudim. Olha, dia 31 de dezembro vai ter sobremesa ao vivo com Maiara Bachanello entrando pra dar o ranking, não perca. Então tá bom, mais um ponto. Agora eu quero saber de você, seu pai te incentivou a entrar na luta ou ele tá realmente só esperando dar algum vacilo pra ele entrar falando, ok pessoal!
Boa noite pessoal! Cara, acontece o seguinte, o meu pai, sabia que a gente brigou na minha primeira luta, ele não queria que eu lutasse, cara. Isso foi, foi uma desavença que a gente teve grande, assim, de parar de se falar por uma semana.
Ou seja, seu pai é chato mesmo, como
é
fala.
É chato.
Nossa, e ele ficou uma semana sem falar com o pai. Que presente.
Foi graças a Deus.
Que presente, hein?
Não, é que assim, meu pai, cara, ele falou assim, cara, isso vai queimar o teu filme. Isso vai acabar com a tua imagem, porque é um esporte violento e tal. Falei, pai, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é um esporte olímpico, o boxe é uma coisa reconhecida. Porque pra ele era tipo assim, briga de rua, você põe lá, igual briga de galinha, que os caras abrem lá, jogam as galinhas e vai lutar. Não, tem regra, tem juiz, tem... é diferente, né, porque na visão dele era isso. E aí eu falei, faz o seguinte, não precisa ir não, não vá, já que você não tá me apoiando, mas também se eu ganhar, você não sobe naquele ringue pra comemorar, que eu vou ficar bravo com você. Aí quem vai apoiar vai ser você. E assim, brincadeiras à parte, mas aí meu pai foi lá, ele assistiu, ele não foi realmente me visitar antes. Eu até pedi pra não deixar ele entrar lá, pra não me desconcentrar. Mas, cara, a hora que ele viu a torcida gritando, Mesquita!
Tirado.
Assim, foi muito legal, porque eu peguei a luta, a primeira luta foi com 15 dias. Eu peguei o Thomas Costas pra lutar, que o Biel tinha quebrado o dedo.
Thomas Costas é o ator que é foi ator... namorado de Larissa Manoela, interpretou um personagem... naquela novela, se não me engano, Carrossel. Na verdade, ele ficou famoso, depois chegou até a fazer fotos para um conteúdo adulto, né?
Namorou a Tati Zaki.
Exatamente. Tati Zaki. E lutou contra Luiz Otávio Mesquita.
Pois é, eu peguei a luta com 15 dias porque o Biel tinha quebrado o dedo. Aí eu entrei no lugar do Biel, peguei essa bucha e consegui ganhar uns 6 rounds lá, unanimidade. E aí foi aí que iniciou o meu ciclo no boxe realmente. Que foi daí depois que eu tretei com o Nego do Borel. Né?
E a grana é boa? A grana é boa ou você faz pela diversão, pela mídia?
É. Cara, ó, vou ser bem sincero com vocês.
Por favor, por favor.
A bolsa não, assim, pra nós influenciadores que já estamos acostumados a trabalhar com publicidade, a bolsa é bem razoável. Tá. O que a gente consegue fazer graças a nossos, né, nossa mídia que a gente tem é os patrocínios, né? Então hoje, tem, graças a Deus, tem muitos patrocinadores que se interessam em ter uma logo na bermuda, se interessam em fazer uma produção de conteúdo antes da luta, coisas do tipo. Então isso daí a gente consegue vender esse pacote, né? Inclusive quem quiser patrocinar a luta ainda, temos algumas cotas disponíveis.
E você pode patrocinar então Luiz Otávio Mesquita, um mesquitinha, ele que é atleta profissional, praticante de calistenia, que é difícil pra caramba, sabia, Mini Ruth?
É muito difícil.
É uma arte. Ele também é lutador, ex-participante de A Fazenda, conta com muitos seguidores nas redes sociais e é filho de Otávio Mesquita, ou seja, o seu merchan pode valer dobrado, que às vezes o pai pode fazer, o pai vai junto, você vai comprar um anúncio com o Mesquitinha, vem o Mesquita
vem
grande,
Mesquitão.
Vem o Mesquitão, vale a pena, a gente tá batendo esse papo com ele, que dia 30 de maio vai lutar contra o Matheus Martins no Fight Music Show, dia 30 de maio, às 18 horas, no Pacaembu, aqui em São Paulo. Agora aquela perguntinha básica, boba, não tem que se fazer. Você já deu uma tremidinha na base antes de entrar com o Nego do Borel, porque ele metia uma pressãozinha ali.
É engraçado, ele
do
é um
morro,
cara...
né?
É, do morro.
Malandro, carioca.
É o cara do Rio, cria, né? Pô, porque... Então, sabe o que acontece? Eu não sei, assim, eu tenho os momentos... Todo lutador tem um momento que fica mais nervoso. E o meu momento que eu fico... No dia que eu não tenho medo, porque eu sou um cara... Eu sou paraquedista, eu sou loidão mesmo. Mas ali, onde dá ansiedade pra mim, é o corredor de entrada. Ali é onde, assim, antes de entrar no ringue, eles têm uma enrolação, porque você tá esperando acabar a última luta, então você tá meio que vendo o ringue ali lá no finalzinho, a torcida gritando, aí, pô, você saiu nocaute, saiu knockdown, babá, e aí te chamo. Agora, Luiz Mesquita, pô, essa hora... Ah, aí que você vê que o filho chora, a mãe não vê. Entrou no ringue ali, passou todo mundo e tal, você entrou no ringue, cumprimentou todo mundo, aí eu entro no modo foco, eu esqueço tudo, eu não vejo nada, cara, é muito louco, você não enxerga.
Caramba!
Você só vê, você só quer matar, arrancar a cabeça do cara da frente.
Você falou que não tem medo de nada, você tem medo de alguma coisa?
Olha, sabe o que eu tava me perguntando? Eu falei, por que eu sou assim? Acho que porque eu me acostumei com coisas
com seu pai também, né?
Com meu pai também.
Seu pai faz as maiores loucuras.
Isso é verdade, faz eu acho tudo. Que dali que veio, talvez, sabia? Acho que talvez dali que veio esse meu negócio. Mas assim, eu não tenho medo de muitas coisas. Cara, faz muito tempo que eu não sinto medo. E às vezes eu me preocupo, porque assim, a gente acaba entrando num ritmo do dia a dia, de, por exemplo, andar de moto, eu gosto de moto e tal, e rápido, assim, você para e pensa, cara, mas e aí? Isso é ruim também, né? Não ter medo é uma coisa ruim. Mas eu diria que acho que por conta dos que eu faço, do paraquedismo, do drift, do tiro esportivo, é uma coisa que me dá uma ausência de medo.
Tiro, porrada e bomba,
literalmente,
rapaz.
Literalmente.
Marcelo Bastidinha, eu sei que você entende bastante de esporte. E hoje a gente tá aqui na presença de um atleta. Você não gostaria de tirar uma dúvida pra saber se alguém aí, que é um youtuber, comediante, famoso, se ele realmente é lutador ou não? Você não gostaria de tirar essa dúvida, não?
Quem?
O Whindersson Nunes, ele vai lutar.
É, o Whindersson Nunes vai lutar novamente.
Tomou um cacete do Popó, né? Já
vai lutar de novo com o Popó.
De novo, é revanche dos dois aí.
Mas, ô Luizinho, você não acha que o Whindersson, ele tá fazendo isso mais por mídia ou ele realmente é lutador? Qual é a sua opinião?
Cara, minha opinião é a seguinte, ele tem a mesma mentalidade que eu e que muitos atletas. Eu vi o treino do Whindersson e pelo treino a gente consegue sacar se o cara realmente ele tá ali pela mídia ou se ele realmente tá se dedicando. Porque você vê no olho do cara, assim, tipo, se ele gosta da parada. E o Whindersson, ele gosta porque ele achou uma maneira de, vamos dizer, um esporte que salvou a vida dele. Então, o apelo não é somente pela luta, é pelo que aquilo traz de benefício pra ele. Não só fisicamente, mas mentalmente também. E eu conversei com o Whindersson, perguntei, e aí, Whindersson, tá preparado? Então, eu falei, cara, eu amo isso daqui me tirou da depressão, isso daqui mudou a minha vida. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas vêm e falam, não, mas é por mídia. É óbvio, gente, que é muito difícil, eu não digo que é impossível, tá? Mas é muito difícil a gente ter um cara que começou agora ganhando um tetracampeão como o nosso grande Popó.
Nossa,
né?
Sinistro.
Mas cara, tem a questão da idade? Tem a questão da idade. Mas um leão velho não deixa de ser um leão, certo? Mas eu acho que assim, ali, eu acho que a mensagem que passa é muito mais importante do que somente ali a questão da luta em si. Eu acho que a mensagem de superação e, obviamente, o incentivo ao esporte, eu acho que é uma das coisas mais importantes que dali. E se você fosse falar, eu tenho certeza que o Whindersson tá levando a sério e que o Whindersson vai dar o seu melhor dentro daquele ringue.
E tem alguma coisa, né, nessa luta aí no Fight Music Show? Tem algum tipo de regra, algum tipo de golpe que não é permitido, que é permitido talvez entre os profissionais? Tem alguma coisa que não pode?
Cara, basicamente o que não pode, bom, de regras é o seguinte: são rounds um pouco menores. Então, por exemplo, hoje o profissional ele conta com até 15 rounds de 3 minutos, isso na categoria profissional.
Jesus!
Pois é, você imagina.
Nossa,
você,
é muito
você
tempo.
Conseguiria, Batista? O quê? 3 minutinhos? 45 minutos, imagina.
É? Imagina?
Ah, eu conseguiria, gente. Já apanho a vida inteira. Nossa,
você não consegue ficar nem na esteira 5 minutos, vai ficar no
eu acho que tem que ter um treino com todo mundo aqui pra saber quem tá disposto a conseguir fazer pelo menos 5 minutos.
Olhando superficialmente, quem você acha que aguentaria? Nós três aqui.
Vocês?
Marcelo Batista, Mini Ruth e Lucas Salles.
Cara, quem? Uma coisa que eu aprendi é nunca julgar pela aparência, sabia?
Tá vendo, Mini Ruth?
Tá
falando de você.
Tá vendo? Eu ia arrasar no sumô, galera.
Falou
tá
vocês dois.
Eu acho que daria pra fazer um teste aqui pra gente descobrir.
Tá com medo. Tá,
não precisa tá com ficar medinho, com medo. Você tá pode falar medinho. A verdade, tá? O que você achar.
Não, mas eu não tenho medo, não, gente.
Nossa, fique tranquilo.
Mas ó, no nossa categoria, que é de influenciador, porque, gente, eu deixo bem claro. Eu não sou profissional do boxe, longe de ser um profissional do boxe. E o que acontece? A galera que treina tem que entender isso. A gente é meros amadores fazendo a luta ali, com influenciadores. Nós temos 6 rounds de 2 minutos. Então, na minha categoria, são 6 de 2 e no profissional são até 15 de 3 minutos.
E na regra muda alguma coisa ou não?
Tipo, cara, não muda.
Vale
muita
dedo
coisa,
no olho?
Não vale dedo no olho. Nem
xingamento pode.
Chute nas bolas não pode.
Entendi, entendeu? Nas partes íntimas não pode.
Xingamento, cara, depende muito das regras, né? Porque tem cara que gosta de ser performático durante a luta, zoar e tal, fazer careta, né? Mas
isso aí é o que tá no contrato, então. O contrato você assina com o Fight Music,
sim.
Você não pode, então, bater nas partes íntimas.
Eu acho que o principal é a questão do peso, acho que é o mais sério, né? Ali, porque acontece no boxe. A gente que nós somos influenciadores, a gente não faz no peso igual. Então, por exemplo, normalmente tem lá até 69 quilos, por exemplo. Na minha categoria é até 69 quilos. Então, o meu adversário tem que bater os 69 e eu tenho que estar no 69. Então, já no profissional, por exemplo, a galera desce muito peso. Então, eu que tenho 69 quilos, eu teria que lutar nos 62, 61, que é tipo peso pena. Então, eu teria que descer tudo isso para encaixar nessa categoria e lutar com outro cara seria de 62 quilos. Então,
entendi.
Essa meio que é a diferença.
Imagina perder 7 quilos.
Mas as regras são iguais. O que eles ficam mais atentos é o quê? O knockdown. O que é o knockdown? É quando a pessoa toma um golpe, ela cai, mas ela não desmaia. Ela fica ligada. No dos influenciadores,
fica
eles,
meio bamba,
eles
né?
São mais cautelosos e eles, se eles veem que o cara levanta meio grog, ele já acabou
a luta.
É. Entendi. Eles não, porque é muito perigoso, realmente.
Pode machucar.
Gente, o boxe, ele é incrível, mas a luta, ela é muito perigosa.
Eu fui ano passado, cara, muito legal. Eu adorei a briga dos anõezinhos. Nossa, muito legal.
Briga dos anõezinhos?
É, que isso? Era o Hollywood. Não, era dois anão brigando. Lutando. Nossa, muito legal.
Dando a raça, viu?
É.
Que coisa, hein? Agora, a gente separou aqui alguns famosos pra saber se você gostaria ou não gostaria de lutar contra. Aí você responde, luto ou não luto?
Que isso,
lá Mini bom. Ruth, olha lá, Mini Ruth perdida. Vamos procurando lá,
Popó.
Na pauta.
Popó, lutaria com o maior respeito do mundo.
Ah, cara. É?
Lutaria com
o
Popó.
O Xandão ministro.
Lutaria? Opa.
Lutaria?
Vambora, opa.
Eu só queria ganhar no tapetão, Xandão. É.
Próximo. O Lula.
Lutaria?
Bolsonaro. Opa.
Lutaria.
Marcos Mion?
Amigo do meu pai, lutaria com o Mion também, cara, lutaria.
Tchuplac, tchuplim?
É.
Neymar!
Neymar? Será que o Neymar é bom na corrida ali, mas será que é bom no boxe?
E a hora que ele cai, não levanta mais.
Não levanta mais. Será que ele ia dar uma fingida ali que tomou um soco imaginário ali? Não sei, não, lutaria com o Neymar também.
Anderson Bora. Silva!
Ih, aí sim.
Ah, você me complica. Não,
não, o não, Spider não.
É Spider,
o
não.
Padre Marcelo Rossi.
Pô, não, gente, é padre, é sacanagem.
Não, ele tá monstruoso, cara. Você viu o tamanho dele?
É só ele
tá
empurrar gigante. Ele pra fora do rio.
Que nem a tia fez. Tem a corda, não dá.
É água benta boa ali, que ele tomou aquela água benta, tava. Tinha alguma coisa ali com a água benta.
Água benta com whey.
Água benta tinha alguma coisa ali.
É whey. Água benta com whey. É o suco do padre. É. Padre, queremos você aqui, tá?
Queremos,
por favor. É. A Osha com proteína.
Traga água benta que a gente quer analisar. Tomar um golinho.
É Osha com proteína. Vai, Minigut.
Qual
próximo.
Luana Piovani?
Não, mulher, né? Não dá, né, gente?
É.
Não,
ela pulou um aqui que ela não sabe quem é, porque ela não é do futebol. O Daronco, o árbitro Daronco.
Não sei quem.
Não sabe o Daronco? O Daronco é aquele.
Vai, aí, ó, tá vendo?
O árbitro bombadão.
É alto?
É.
Não, passo, deixa
quem
eu falar.
Quem é Daronco, G? Daronco? Nunca vi essa minha.
Eu conheço da Daronco.
É, com a Anitta, não, ou com a Virgínia.
Nem a mulher, não tem como, gente. Não. Mulheres, as mulheres não merecem ir pro ringue, né? A mulher merece carinho, amor,
ai,
atenção.
Ai, separe,
afeto.
Luizinho, separa.
É. Ela tá fazendo tratamento aqui. Ficar emocionada.
O Ramon Dino.
Nunca vem. O Ramon não, porque ele era da calistenia, o bicho é muito forte, ele não tem só tamanho, não. Ele é forte de verdade.
Olha só, o jogador Hulk.
Hulk, bora, eu iria.
Sério mesmo?
É, oh, lógico.
Ele é... três vezes seu tamanho.
Mas aí, ele desce pro meu peso. Fica um
tá sentido.
Você acha que eu sou bobo?
O Bitelo.
Nem, mas nunca no Brasil. O Bitelo, se o Bitelo me dá um peteleco, eu saio voando, nunca mais volto, cara.
Bitelo também conhecido como o homem mais forte do Brasil.
É. Ele é mesmo, cara. É.
Ney Mato Grosso?
Como é que ele tá fazendo? Quantos anos o Ney tá?
O Ney tá com 100, quase todos.
Mas daí eu vou bater em 12, eu vou preso, não.
É. Se correr, o bicho pega, meu. O Ney Mato Grosso. Ó, Ed Mota.
Ed Mota... Não tem.
O seu papi, Otávio Mesquita?
Jamais.
Vou ficar sem,
depois não tem mesada, não tem nada, deixa pra lá. Papai, te amo, tamo junto.
Você fez a voz do seu pai. Você imita o seu pai?
Cara, só o... Boa noite, pessoal! Funhento!
Peraí. Faz pra mim, por favor. Faz o bundão, que é Transamérica agora é TMC. Quem tá. Escuta sabe, vai.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
A bandinha
é um Bob Esponja com a
cinta. Peraí, Bob Esponja, peraí. Ei, Patrick, vamos comer hambúrguer de siri.
Olha aí, parecido, você.
Vai. Nossa, olha. Boa,
nós recebemos aqui o Wendel Bezerra, que faz a voz original.
Wendel, pô, é meu
cara,
conhecer.
Muito boa,
fazer um dueto com ele.
Muito bom, muito bom.
Lutaria com o Wendel?
Não, né? Eu admiro o Bob Esponja, cara. Sou fã.
Ô, Mesquitinha, explica pra gente que é leigo, pro ouvinte, pra senhora que está ouvindo a gente agora e assistindo também, o que é essa calistenia? que você faz aí, esse negócio?
Eu ia falar, cara, isso agora. Calistenia...
É um esporte...
Isso aqui é calistenia, ó.
Olha, que, pra você atenção, que está nos ouvindo no rádio... Calistenia é isso aqui,
você...
pra
fazer na tua casa, ó.
Tipo fazer uma flexão de braço na mesa da cozinha.
É, nesse
pessoa,
momento...
A pessoa idosa, tá, tem um pouco mais tipo de idade... Tipo você seria isso aqui, ó.
Entendi.
Não, brincadeiras à parte, gente, a calistenia, ela é todo treinamento que se usa o peso corporal. Basicamente, ela é uma metodologia. Tipo,
Edmota não consegue.
Depende, ele acha que
tem uns dedicação.
Elásticos ali pra dar um...
É, depende da taxa da rolha.
Então, calistenia é usar o peso que eu tenho a meu favor pra fazer exercício.
Exato. Então, o que acontece? A gente não precisa ir até uma academia, porque você acaba virando a sua academia. Você é a sua academia. Então, literalmente, você consegue adaptar o seu ambiente pra fazer o seu treinamento. Inclusive, eu estou lançando um aplicativo que tem inteligência artificial que vai auxiliar as pessoas a executar de forma correta. Ele vai fazer uma leitura ali da pessoa e vai ver se você está executando, por exemplo, uma flexão certa, uma barra certa. Mas basicamente a calistenia é isso: usar o peso do corpo.
Que legal.
Sem, por exemplo, pegar uma barra. Você pode colocar uma carga, para quem é mais avançado, coloca a carga, um colete de peso e tal. Mas você não vai usar um equipamento. Você não vai usar uma barra para fazer um bíceps. Você vai usar o seu corpo para fazer o bíceps. Você não vai usar, por exemplo, puxar uma polia para fazer as costas. Você vai se levantar, você vai se puxar. Você é seu peso, entendeu?
Que interessante.
Dá pra fazer na praça.
Cara, isso que é o legal da calistenia. Na pandemia, foi a época que eu mais consegui ajudar as pessoas. Porque as academias fecharam. As pessoas